Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração aqui na antena da Rádio ao Domingo, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, para encetarmos hoje mais um tema, Maria do Céu, e que vai andar à volta do autocuidado.
É verdade, olá ouvintes, espero que estejam, nós esperamos, a equipa toda espera que vocês estejam bem e que a cada dia que invistam mais em vocês, invistam mais num tempo de silêncio, num tempo de reflexão e num tempo de ser boa companhia.
Às vezes investimos em nós, mas de forma errada.
Errada. Eu acho que nós estamos a fazer aqui umas reflexões sobre autoestima, autovalor, autoconfiança. E muitas vezes nós temos que parar um bocadinho. Quando estamos sozinhos, está tudo bem. Quando estamos numa relação, somos casados, amigos ou qualquer coisa que seja numa família, nós temos que de vez em quando parar e pensar no nosso comportamento, na nossa forma de comunicar, na nossa forma de ser, na nossa forma de brincar com todas as pessoas que estão perto de nós. Porque muitas vezes achamos que estamos mega bem, somos mega queridos, mega simpáticos, mega compassivos e não. E as brincadeiras estão fora de tom e há certo passivo-agressivo em termos de comunicação e nós temos que refletir um bocadinho. Não é pegar um chicote e começarmos a chicotear-nos, não é essa a questão.
Olha, eu gosto da introdução do guião, acho que a introdução do guião é um bom resumo.
É.
Porque diz que se passa o dia a correr de um lado para o outro, a cuidar de tudo e de todos e esquece de cuidar de si, tem que ouvir este programa. Portanto, acontece frequentemente. Nós tratamos de muita coisa, menos de nós e muitas vezes das nossas coisas.
E das nossas coisas. Quando, eu acho, e nós temos vindo a falar sobre isso, é fundamental nós cuidarmos de nós, investirmos em nós para que seguros, confiantes e com aquela noção de que somos importantes e que temos o nosso valor. E aquela fundamental regra de evitar a todo custo compararmos-nos a alguém ou que seja quem for, porque isso é um vício e é tipo uma erva daninha que tem umas raízes e dificilmente se tiram essas raízes com consciência. Por isso há toda uma questão que nós aqui no programa muito nos debatemos e estamos nesta fase da autoestima, do autovalor, da autoconfiança e como isso é fácil perder. E depois é outra coisa, quando nós somos jovens, levamos as coisas de certa forma, e eu falo por mim, porque na minha faixa, quando eu era muito mais jovem, a pressão da sociedade, a pressão da beleza, não era, eu não a sentia da forma como se sente agora, não é? Porque não havia influencers, não havia estas pessoas que estão sempre fantásticas, e uma pessoa tenta copiar, tenta estar... E por isso não havia essa pressão. Eu acho que hoje em dia há uma pressão muito mais agressiva relativamente à forma como as pessoas estão, à forma como as pessoas se apresentam, como devem estar e pronto. E eu acho que isso é muito mais...
Há um escrutínio maior.
E depois há uma atitude muito crítica, muito agressiva, muito bonito, feio, isto e aquilo, que é uma coisa que nós devemos ter algum cuidado. Por isso, queridos ouvintes, nesta questão de autoestima, de autovalor e de autoconfiança, temos que perceber, ou estamos sozinhos e levamos a nossa vida, vamos gerindo as variáveis, quando nós estamos integrados num grupo de amigos, na família, com maridos, mulheres, aquilo que vocês tiverem, nós temos sempre que ter momentos de silêncio e de reflexão, principalmente em situações pós-conflito, em situações algumas conversas que se tornam frequentes e a forma como nós reagimos às conversas, e eu acho muito importante, porque quando nós entramos e nós falamos muito aqui no momento de inspiração, quando nós entramos num registo agressivo ou quando entramos num registo de reação e não resposta, dizem-se coisas, fazem-se coisas que depois de algum pensamento jamais faríamos em lugar algum. Por isso, esta forma de que parar, perceber o que é que nós estamos aqui, perceber o que é que nós somos. E isto, queridos ouvintes, para a maior parte das pessoas que eu às vezes falo, é muito chato, porque dá trabalho. Porque uma pessoa que acha que está sempre fantástica, que tem sempre razão, nunca vai parar para pensar que afinal não tem tanta razão. Uhum. E afinal, na relação com, não é tão fantástico, não é tão fantástica como supostamente nós pensamos. E depois há outra coisa. na comunicação há um receptor, há um emissor e um receptor, e há o canal da mensagem. Eu falo disto muitas vezes, porque entre uma mensagem e alguém que recebe essa mensagem, há um espaço.
Uhum.
E nesse espaço, muitas vezes, há muito ruído. E a mensagem, como é recebida, não é com a intenção de como foi enviada. E nós temos que ter imenso cuidado com essas coisas. Para quê? Para vivermos bem, para fomentarmos para o bem-estar em nós e nas pessoas que nos rodeiam. Porque, ouçam lá, estar alguém que é sempre uma chatiça ou que está a reclamar por tudo e por nada é um aborrecimento. Isto porquê? Porque vai... Se nós estamos seguros daquilo que nós somos, e isto é muito importante porque é fácil, nós começamos a pensar, what? Porque se alguém reclama connosco de uma forma constante, nós há um momento pensamos, epá, isto deve, alguma coisa em mim está errada. E por isso é que eu acho que é muito importante ouvir este programa, é muito importante ouvir outros programas, é muito importante falar ou com psicólogo ou com amigo sobre algumas questões, porque muitas vezes nós achamos que temos culpa quando não temos culpa nenhuma. E daí, lá vai a autoestima, lá vai o autovalor, lá vai a autoconfiança, e depois achamos que somos os maus e que alguém é mau, e depois esta... E é muito importante nós investirmos no nosso autovalor, com humildade, com modéstia.
E Maria Céu, como é que podemos fazer isso? Como é que podemos cuidar melhor de nós? Como é que podemos olhar mais para nós? E,
primeiro...
E sem, obviamente, sem descurar também olhar para os outros. Também não vamos ser egoístas ao ponto não. de... Mas como é que podemos olhar mais para nós e corrigir certas coisas que não estão bem na nossa vida?
Eu acho que é muito importante aqui um aspecto que o Fernando falou, que é... Não somos egoístas, não somos autocentrados, nem somos... Eu, pelo menos, não sou... O Fernando não é, o Celso também não. Esta questão de auto, do ego, não faz sentido. Agora, nós aqui estamos a falar de que é muito importante nós investirmos em nós, no nosso valor, naquilo que somos. Porquê? Porque depois não nos deixamos diminuir, desvalorizar e muita coisa mais com alguém que tem uma discussão e até pode até chamar uns nomes e qualquer coisa. Pronto, é isto que é importante. E eu agora digo assim... Chegou o momento em que nós temos que parar e investir em nós, sabendo que, à medida que investimos em nós, não é dinheiro, é investir em cuidado, como nós vamos falar agora, investir na mudança de perspectiva, investir na atitude na vida, investir na sua qualidade de vida, é isso que nós estamos a falar, porque quanto mais seguro você estiver, com modéstia, com humildade e com aceitação, melhor vai ser a sua relação consigo mesmo e com tudo à sua volta. Uma das coisas que uma premissa, digamos assim, fundamental, e eu acho que devia ser uma verdade absoluta, é que cuidar de nós é um dever. Nós achamos, e nós temos, e nós, eu falo muito aqui no programa, e toda a gente concorda, que é nós queremos tanto cuidar de nós, mas nós não cuidamos. Nós não cuidamos da nossa saúde e depois acontece alguma coisa. Nós achamos que o médico é responsável, que o hospital que é responsável, porque nós não fazemos a nossa parte. E não fazer a nossa parte é mesmo investir em coisas básicas, como nós estamos fartos de dizer aqui, dormir, beber, cuidado com o que come, cuidado com o que bebe, cuidado com a poluição, cuidado com os fumos. Não é viver de forma isolada e pensar, ei pá, que seca. Não é que seca. A sua saúde é o mais importante da vida e você diz, que seca. Pessoal, então, vocês estão a ver o contrassenso. Isto é incrível. Um belo dia vai estar doente e vai pensar, ei, aquele programa falava sobre que é importante investir no autocuidado, na autoobservação, no silêncio, em pensar se nós temos uma dor de cabeça. Vamos tomar logo um Brufen? É melhor pensar porque é que se tem a dor de cabeça. Que é para nós pensarmos o que é que, qual é a atitude preventiva para que isso não aconteça. Porque às vezes nós conseguimos ver a causa e efeito.
Até porque se muitas vezes mascara o problema.
Exato. Você eventualmente até dormiu mal, eventualmente até comeu muito no dia anterior, ou bebeu, ou qualquer coisa assim. É muito importante. E esta questão de não nos automedicarmos, mas termos alguma atenção também relativamente a isso, porque uma grande parte de nós não é médico, não é, nem é especialista da área da saúde, e é muito importante não fazermos estas, muitas vezes, aquelas, os pensos rápidos, porque queremos estar bem e a dor de cabeça é uma chatice. Mas, queridos ouvintes, cuidar da sua saúde é a coisa mais básica, mais simples e mais elementar da nossa própria vida. E não me diga...
E isso muitas vezes não passa pela administração de medicamentos.
Não, isto passa pela sua atitude. Pronto, temos uma questão genética, temos uma questão de que há coisas que nos ultrapassam, mas você tem que ser co-criador da sua própria qualidade de vida, da sua saúde. E há questões elementares, queridos ouvintes. E não é uma seca. Você tem que... tem que perceber o que é que lhe faz bem e o que é que faz mal e tentar harmonizar esses dois pratos da balança. Se gosta muito de beber, mas se não sabe, acho que é o momento para ir à internet e perceber o mal que faz o álcool, principalmente à noite. Se acha que comer bem é fixe e quem come pouco é uma seca, vá à internet e pesquise a comida em excesso, o que é que provoca, e se acha que comer carne vermelha o tempo todo e grandes quantidades também é bom e também é fixe e não sei o que mais, faça uma pesquisa, porque assim, nós não estamos aqui a falar de coisas que nós achamos, nós investigamos e pesquisamos para dar aqui uma perspectiva muito superficial de algumas coisas que são fundamentais para a nossa saúde, mas é só uma pontinha. Vocês devem procurar, devem falar com o vosso médico e até ver o que é que podem fazer relativamente a isso, porque é importante nós cuidarmos do que é mais básico na nossa vida, a nossa saúde. E esqueçam aquela coisa que é uma seca, por favor. E além disso, esta questão de quando estamos com pessoas que têm atitudes diferentes, que gostam de coisas diferentes, nós devemos valorizar a pessoa por aquilo que é e não por aquilo que faz. Porque o mais importante na vida é estarmos com pessoas que são boas companhias. E ser boa companhia não é comer e a beber. Ser boa companhia é por uma conversa, é por uma brincadeira, é pelo bem-estar.
Mas às vezes a ideia não é essa.
Não.
Às vezes a ideia é boa companhia, é estar na jantarada.
Sim. Pronto, queridos ouvintes, desculpem se isso vos pareceu assim, mas as coisas são...
E isso faz-se às vezes repetidamente, não é?
E isso faz-se repetidamente, e
tem os seus efeitos.
Sim. E depois, é o que eu estava a dizer há bocadinho, quando nós somos jovens pensamos que somos eternos, não é? Que é um erro. Mas à medida que nós vamos tendo idade e que vamos ganhando sabedoria e que vamos contando mais anos, nós sabemos que ter saúde é um privilégio. Viver como estamos, nós temos que ser dignos da vida que temos, da sorte que temos e daquilo que temos a cada segundo e a cada instante. E transmitir isso, esse valor pela vida que temos à nossa volta, eu acho que é das coisas mais fantásticas que nós podemos fazer. Outra questão que é cada vez mais fundamental e é cada vez mais pertinente nos dias de hoje é a questão do bem-estar mental. Nós sabemos, e nós já fizemos aqui vários programas sobre o bem-estar mental, e eu acho que nesta questão nós precisamos de ajuda.
Está na ordem do dia agora a questão da saúde mental.
Mas nós precisamos de ajuda, não é de uma hora para a outra que nós vamos deixar a perspectiva na qual sempre vivemos e a atitude na qual sempre vivemos, porque agora... Estejam só atentos. Agora, o que é bom é a crítica, é a condenação, é o bota abaixo, desculpem a expressão, mas é mesmo isso. É muito raro nós estarmos numa mesa em que se fale de coisas positivas, e eu não falo de coisas positivas porque é giro ou porque é fixe ou não sei o quê. Não, aquilo que é de verdade são as atitudes, são as perspectivas, são ver... Mesmo que uma situação, e nós estamos agora na fase das eleições e não sei o que mais, há sempre lados extremos, há sempre os pontos intermédios, é sempre fácil nós criticarmos, mas nós temos que perceber, e é uma coisa que para mim faz muita diferença, todas as pessoas defendem ideias, nós podemos não gostar das ideias, mas isto não tem nada a ver com as pessoas, ou seja, nós temos que distinguir entre as ideias que são defendidas e o ser humano que é, e nós muitas vezes condenamos, criticamos de uma forma mega agressiva as pessoas, e eles só defendem uma ideia, eles estão a desempenhar só um papel, e nós devemos ter algum cuidado sobre isso, mas nós falamos muito aqui também no programa, que muita gente diz que é positivo e o ser positivo não é atirar foguetes e apanhar as canas quando toda a gente está a apanhar canas. Ser positivo é numa discussão parar, ser positivo é pedir desculpa, ser positivo é ter humildade, é ter modéstia. Porquê? Porque estamos com outras pessoas, com outras verdades, com outras certezas.
E ter uma opinião construtiva.
E ter uma atitude construtiva da realidade e não é deitar abaixo. Uma das coisas que nós devemos ter mais cuidado é falar mal dos nossos amigos. Nas costas, queridos ouvintes, toda a gente faz isso. Cada vez mais se faz isso. E quando alguma coisa acontece e que uma pessoa não gosta, uma pessoa deve silenciar e pensar que a pessoa não quis fazer mal propositadamente, mas que alguma razão e alguma...
Era bom perceber porque é que cada vez mais se faz isso. Isso tem muito a ver também com aquilo que temos falado noutros programas, que é a competição desenfreada que hoje há em vários setores da vida, quer social, quer profissional, até muitas vezes familiar, não é?
Porque nós queremos estar sempre no topo, no topo da montanha. Meu Deus do céu, que coisa despertada.
Já induzimos as crianças nisso, até,
sim,
que é o pior.
Aquela competição, aquela comparação, aquele ter que estar, ter que fazer. E nós estamos aqui num momento de inspiração. E não é só um momento de inspiração, isto é muito mais transversal. Eu hoje estive com uma senhora que ela dizia, ai céu, eu cada vez mais vejo pessoas preocupadas consigo e com o seu comportamento. E eu digo, onde é que você anda? Quais são, porque eu não vejo essa preocupação à minha volta, o que é que nós somos, o que é que estamos aqui a fazer, numa discussão parar, ou ter cuidado com aquilo que se diz, ou na forma negativa como verbalizamos algumas coisas, ninguém faz isso, e por isso é assim, temos que ter algum cuidado, porque muitas vezes nós estamos a fazer comentários sobre pessoas que nós não sabemos, que não sabemos a razão porque aconteceu alguma coisa, não sabemos a história. E as pessoas às vezes fazem o melhor que podem nas circunstâncias que têm e nestas questões nós devemos dar toda aquela parte positiva ou então de silêncio para não agravar a parte, a parte má, porque esta questão, nós estamos também sempre a criticar e a condenar, também é uma fuga aos nossos próprios problemas. Nós distraímos-nos de nós mesmos a criticar e a condenar os outros. E quando nós fazemos isso, e eu digo há quase 10 anos isso no programa, nós estamos a dar o retrato mais fiel daquilo que somos. E é isto que nós devemos ter cuidado. Nós apontamos os dedos e isto é pela questão mental, é questão pela questão comportamental que nós agora, cada vez mais, temos à nossa volta. Por isso, agora eu acho que esta questão mental, chegamos a um ponto que precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda de amigos verdadeiros, precisamos ou de terapeutas ou de alguém que não está agarrado a uma filosofia ou uma religião e que consiga dar-nos um apoio positivo sobre alguma coisa. Mas nós precisamos de ajuda, precisamos de sair da nossa bolha e perceber que a nossa bolha muitas vezes está muito tóxica, tem muito ruído.
Mas às vezes também
disso.
Temos problemas em pedir ajuda, não é?
Mas nós não pedimos ajuda porque é uma vergonha. Nós não pedimos ajuda porque temos vergonha de contar as coisas que se passam connosco e aquilo que nós sentimos. E temos vergonha. E eu acho que a vergonha é o primeiro passo para sermos doentes de forma constante. E assumir com as letras todas e agarrar o touro pelos cornos é o primeiro passo. É o passo gigante para a cura. Só o facto de você arregaçar as mangas e assim, vamos lá, vamos resolver esta questão, já é quase que a entrada de luz e de ar num quarto escuro cheio de mofo.
Já dizia o ditado português, quem tem vergonha passa mal, não é?
É verdade.
E é isso que acontece.
E eu acho que nós temos muita vergonha de que a nossa vida não é tão fixe como gostaríamos que fosse ou como nós transmitimos. Uhum. E temos vergonha de sermos apenas seres humanos. Uhum. E de termos as coisas todas e de fazermos tudo o que a gente faz.
É também mostrar as fragilidades, mas as pessoas não gostam muito. Sim. De dizer que têm um problema.
Sabe,
mesmo quando são doentes, muitas vezes escondem isso, não é? Há essa questão de não mostrar que... É quase como esse ponto aí do nosso guião, não admitirmos que a vida é finita, não é?
E nós cada vez mais temos que... Eu, antes da vida ser finita, eu queria relembrar uma coisa que eu disse, pai, no primeiro ou no segundo ano, que é, o verdadeiro ser humano, aquela pessoa que enfrenta e que enfrenta as suas próprias fragilidades, vulnerabilidades, os seus defeitos. Porquê? Porque nós conseguimos, de uma forma positiva, pegar em todas as emoções, em todos esses sentimentos e todos esses pensamentos negativos e usá-los a nosso favor, numa atitude preventiva, numa atitude sã e co-criadora de bem-estar para nós. Sabemos que o facto de estarmos, de termos esta curiosidade de ver outra vida, outra perspectiva, vai ser só uma mais-valia para nós enfrentarmos a nossa vida e para investirmos em alguma coisa que é fundamental, que é na paz interior. Eu acho que temos que pensar nisso. Uma questão que eu acho que nós que deveríamos pensar muito nisso. Isto faz-me lembrar um amigo que infelizmente já morreu e que ele ficou muito escandalizado porque com o tema do nosso programa, quando nós começamos, é o momento de inspiração, e quando nós dizíamos que era um programa para que as pessoas possam sorrir, possam ver a vida com outra perspectiva. Uhum. E ele ouviu um programa sobre a morte, e ele ficou mega escandalizado. Como é que nós dizemos que é um programa para inspirar e quando falamos da morte?
Esse programa foi um marco aqui nesta série de 10 anos de emissões que temos feito.
Foi.
E, de facto, foi um programa difícil, mas necessário.
Meninos, isto é assim, há um senhor que escreveu muitos livros e que já não está cá entre nós, que dizia assim: eu tenho um fato pendurado no armário e eu cortei os bolsos a esse fato, porque eu sei que eu, quando usar pela última vez, eu não levo nada nos bolsos. E as pessoas levam isto de uma forma muito coisa, queridos ouvintes, nós o que levamos quando morremos... Não levamos nada material. E o que é que nós deixamos aqui? Pode ser material, pode ser muitas coisas, mas acima de tudo vamos deixar memórias, vamos deixar autenticidade, vamos deixar uma palavra, um som, um sabor,
vamos
um
deixar
cheiro.
Tudo bom e mau.
Vamos deixar. E acima de tudo vamos deixar, isto tem a ver com Ralph Waldo Emerson, a vida com sucesso é tornar a nossa, é deixarmos uma pegada positiva quando cá nós estivermos, e ela ficar bem marcada. E eu acho que temos que pensar que a vida é finita. E eu digo sempre relativamente à questão da vida e ao processo que ela tem, que eu mudei, e eu acho que foi mesmo uma mudança brutal na minha vida, quando meu pai ia ao IPO fazer os tratamentos, eu tinha que passar, eu já contei isto muitas vezes, esta história, e eu tinha que passar sempre pela ala pediátrica. Meninos, já passaram muitos anos, mas eu ainda me lembro da cara das mães, ainda me lembro da cara das crianças, que eu vi na minha passagem, como se fosse agora. E eu estou a pensar na cara das pessoas, nas expressões. E assim, nós, quando nós estamos a viver um momento complicado da nossa vida, nós muitas vezes devíamos sair da nossa bolha e ir para um sítio onde existe realmente drama, onde existe... onde a esperança está quase presa por um fio. Mas as pessoas continuam a lutar e continuam a ser. Dificilmente, nas minhas passagens por aquele corredor, eu não via um sorriso de alguém. Eu via sorrisos. E, queridos ouvintes, tem a ver com o apreço e com a profunda gratidão com que nós devemos viver.
Mas esse é o outro lado da vida que muitas vezes nos passa ao lado no frenesim do dia-a-dia.
Nós não temos noção
quando vamos aos locais. Não?
Sim, mas nós não queremos ver. Nós não queremos perceber. Nós não queremos investir nossa saúde.
Pois, e ignoramos.
E no nosso cuidado, porque nós estamos a falar do cuidado. Queridos ouvintes, é muito importante, quer queiramos ou não. Temos que fazer visitas ao médico, temos que ir ao dentista, temos que fazer exames.
E insere-se também este ponto aqui do nosso guião, insere-se aí nessa filosofia, que é aproveitar cada momento.
Sim,
não é?
eu este ano tenho um lema na minha vida, que é prestigiar e honrar, honrar a nossa terra, honrar o que nós temos e ser dignos dos seres humanos que somos. E isso implica investir na nossa saúde, investir no nosso cuidado, investir no momento presente. Eu não quero saber o que é que eu fiz há 5 minutos atrás. Não quero saber no sentido negativo, obviamente, o que aconteceu há 5 minutos atrás, preparou-me para o momento que eu estou hoje. E nós temos que ver isso. Eu estou a preparar um momento futuro com este momento de agora. Mas é neste momento, neste segundo, neste nanosegundo que nós estamos aqui, que nós podemos ser totalmente. As escolhas, os pensamentos, as decisões, as tomadas de consciência ajudam-nos, primeiro, a libertar-nos de dramas do passado que já não fazem nenhum sentido. E também ajudam-nos também a perceber que o dia da manhã e os nossos objetivos da manhã são feitos a partir do momento em que nós estamos agora, neste momento presente. Isto é a mesma coisa que você prepara o dia seguinte na noite anterior. E prepara como? Prepara a mesa de pequeno almoço, prepara-se para ter uma noite descansada, uma noite relaxada. Para quê? Para que amanhã não se acordem com berros, com gritos e temos que sair, temos que fazer não sei o quê, com stress.
É que começamos logo o dia na pressão.
Na pressão. Por isso, esta questão da vida finita é uma questão de nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Nós somos co-criadores da nossa própria saúde, tendo em conta que nada na vida é certo e que nós não temos nada, absolutamente nada garantido, nem nos temos a nós próprios. E isto dá-nos aquela ideia de que a cada segundo nós temos que fazer, nós temos que ser o melhor que podemos para nós próprios, divulgar e expandir o melhor que podemos fazer para as pessoas que estão ao nosso lado e depois, queridos ouvintes, honrar este planeta, honrar esta terra, honrar este sítio e este momento e sermos dignos dos seres humanos que nós devemos ser a cada segundo.
Havia mais para dizer sobre este tema do self-care, não é? Do autocuidado, mas fica para a próxima emissão. Hoje ficamos por aqui. Não se esqueça, faça um check-up. Não se esqueça que hoje pode estar tudo bem e amanhã não. E lembre-se mais de si sem esquecer dos outros. Feels Like Rain, com John Hiatt, para o final, muito a propósito também, com estes dias que estamos a viver com alguma chuva. Maria Sol, muito obrigado, ouvintes também, e 2 ou 8 dias nós voltaremos aqui novamente para desenvolver estes outros temas. Muito obrigado.
Obrigada.